todo louvor e toda adoração. Aleluia, Jesus.
E tudo é para ti, tua é a glória.
Você pode dizer isso novamente?
Tu és digno de tudo.
Tu és digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. E és o autor da vida, és o dono das nossas vidas. Oh Deus, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Erga as tuas mãos, erga as mãos e começa a exaltar esse Deus maravilhoso. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.
E tudo é para ti, tua é a glória.
Aleluia, Jesus. Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. Oh Deus, que a nossa adoração suba a tua presença com um aroma suave. Que as nossas palavras cheguem aos teus ouvidos e agradem ao Senhor. Que a nossa gratidão, Senhor, suba a tua presença. Tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és precioso, tu és poderoso. Oh Deus, nós te amamos. Se você ama o Senhor, se você ama o Senhor, comece a aplaudi-lo de todo o teu coração. E dar brados de júbilo, brados de vitória. Que glorifiquem o nome deste Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Queridos, como já foi falado, já foi demonstrado ali através do vídeo do pastor Rodrigo, da pastora Sul, o pastor Dinho já afirmou isso, nós estamos em guerra. E como eu disse no primeiro culto hoje, nós não estamos profetizando isso para vocês, dizendo, ah, vocês vão passar. Queridos, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós estamos em guerra em todo o tempo, queridos. E mais do que uma guerra física, é uma guerra espiritual. Em todo o tempo, o adversário, aquele que veio para roubar, matar e destruir, tem tentado acabar com as nossas vidas. Em todo o tempo, o inimigo tem tentado de todas as formas lançar setas inflamadas contra as nossas vidas. Quem já assistiu filme de guerra e já viu aqueles guerreiros que lançavam flechas com a ponta incendiada, já viram isso? Essas são as setas inflamadas, são as flechas incendiadas que o inimigo tenta lançar contra nós, para nos desmotivar, para nos parar, para nos paralisar. E nós precisamos entender, amados, que não é fazendo de conta que a guerra não existe, que ela vai deixar de existir. Nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos ser sóbrios e vigilantes em todo o tempo. Porque Satanás anda ao derredor, diz a palavra, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em todo o tempo ele está buscando alguém que ele possa pegar e desviar da presença de Deus. Em todo o tempo ele está pegando alguém que ele possa levar com ele para o inferno. Mas nós estamos alertas. Nós aprendemos isso no congresso ontem, estar pronto, estar sempre alerta, estar listo, usou essa palavra, né? Estar sempre pronto. Estar sempre alerta, Nós precisamos estar assim. E eu quero ler um texto e depois eu vou para o texto que eu vou ministrar. Mas esse texto em Efésios diz assim, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés no evangelho da preparação da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí o autor de Efésios continua dizendo, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nesse texto começa dizendo, no demais, irmãos, mesmo, apesar de tudo que está acontecendo, no entretanto, no demais, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos da armadura de Deus. E vocês estão em pé ainda porque tem um motivo. Pode levantar, pastor Di. Nós vamos agora guerrear, amados. Nós estamos em guerra, tá? E nós vamos orar e vamos guerrear pelas nossas famílias. Nós não podemos fazer de conta que nada vai nos atingir, achar que nós somos super-heróis, porque nós não somos nem super-homens, nem super-mulheres. Nós somos pessoas de carne e osso que estamos suscetíveis ao pecado e que estamos sendo bombardeados por Satanás dia e noite, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. E nós precisamos guerrear. E aqui está dizendo, se para você se fortalecer no Senhor e se revestir de toda a armadura de Deus. Aqui quando fala da armadura, fala do capacete, amado. Saber que você é salvo em Jesus Cristo. Porque Satanás vai tentar te convencer do contrário. Ter toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra, amados. O pastor Dinho hoje pela manhã falou que Jesus venceu Satanás com a palavra. Ele não saiu batendo boca com Satanás, ele não tentou brigar com Satanás, dar um murro em Satanás. Não, ele usou a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos orar a palavra, porque há poder na palavra de Deus. Esta é a espada que nós vamos usar. O escudo da fé, queridos, nós nos protegemos quando nós cremos que há um Deus poderoso, que Ele está à frente das nossas batalhas, que Ele é um Deus que peleja por nós, que Ele é o general das nossas batalhas, que Ele é o nosso escudo e fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Nós precisamos nos proteger com a fé, calçar os nossos pés no Evangelho, anunciar as boas novas. Estar vestidos com a couraça da justiça, queridos. Sabendo que quem nos justifica é Deus. Mas Ele nos justifica para que nós sejamos justos e levemos essa justiça a outros. O cinturão da verdade, queridos, para que não caia a calça e ninguém passe vergonha. Quando nós mentimos, nós estamos prestes a ser envergonhados. Nós precisamos colocar em nós um cinturão que segure a nossa roupa. E esse cinturão se chama verdade. E é assim que nós devemos estar revestidos, para que nós possamos lutar e permanecer de pé no dia mau, vencendo todas as astutas ciladas de Satanás. Quem aqui tem visto Satanás armando ciladas para tentar te destruir, para tentar destruir sua família? Tem alguém que tem visto isso? Seja corajoso e levante a mão. Nós temos visto, querido, Satanás o tempo todo tentando nos destruir. E muitas vezes nós ficamos acuados, com medo, escondidos. E o Senhor está dizendo para mim: esforça-te, tenha bom ânimo. Ele está dizendo para você: se levante e lute. Mas lute com as armas certas. Se revista desta armadura de Deus. Lembre-se que a tua luta não é carnal, a tua luta é espiritual. É contra o inimigo das nossas almas, é contra Satanás que nós temos que orar. E nesta manhã, com essa convicção, eu quero te chamar a deixar de lado a timidez, o medo, a vergonha, e erguer a tua mão e orar nessa hora, dizendo: Satanás, solta a minha família. Erguer a tua mão e dizer: Senhor, a minha família está revestida pelo poder do sangue de Jesus. Comece a orar, erga a sua mão, comece a batalhar. Se você quiser marchar no lugar, enquanto você marcha, você declara: eu faço parte do exército de Jesus Cristo. Ele é o general, ele está à frente das minhas batalhas, e revestido com o poder do sangue de Jesus, revestido dessa armadura que a palavra de Deus me fala, eu vou a essa batalha, e eu tenho certeza que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro a cobertura do sangue sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos genros, noras e netos, sobre a vida de pais e irmãos. Declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre aquilo que temos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é que nos concede a vitória, e nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, e batalharemos com fé na Tua presença, buscando o Teu poder, porque é o Senhor que nos dá forças para vencer cada uma das batalhas. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti, Senhor, e entregamos a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nosso trabalho, nosso ministério, entregamos nossa família nas Tuas mãos, e declaramos com convicção: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quem crê, dá um aplauso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao nosso Deus, ao nosso General, que é Cristo, aquele que venceu por nós todas as batalhas, aquele que nos prepara a mão para a peleja e os braços para a batalha, o nosso sumo sacerdote, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso na batalha. Ele é Jesus, Ele é Jesus, e Ele está conosco. Aleluia, 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 glória a Deus. E agora você pode sentar. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa palavra hoje é preparados para a batalha. Nós precisamos estar preparados para a batalha. Eu quero ler dois textos, queridos, e os dois falam de lutas. Os dois falam de batalhas, mas também tem ensinamentos para as nossas vidas. Um deles está em 2 Crônicas, capítulo 20, e eu gostaria que você abrisse. Aleluia. E se você já quiser também deixar marcadinho, o próximo texto vai estar em 1 Samuel 30. Então, 2 Crônicas 20. Já deixe, dá um jeito de marcar aí o outro. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, declara a seguinte palavra: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amom, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazontamar, que é em Gete. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Fala comigo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Amém? Verso 4 em diante fala assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e não há na tua mão força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos assentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. A Deus, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a grande salvação que estará convosco, que é a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram levitas, filhos dos coatitas, e eles foram para louvarem ao Senhor. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pois Josafá disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Queridos, nós precisamos estar preparados para a batalha. E por que estar preparados para a batalha, queridos? Porque nós nunca sabemos o momento que irá acontecer. Nós estamos em guerra o tempo todo. Mas existem batalhas específicas que vêm sobre as nossas vidas e que não avisam quando vão chegar. Nesse caso, quando Josafá soube, já estavam muito perto. Quando Josafá ficou sabendo que esses exércitos vinham contra ele, já estavam muito próximos. E o que me chama a atenção desse texto, amados, é que ao invés de Josafá reunir os soldados, ir lá para os lugares onde eles guardavam as armas, observar se os cavalos estavam bem, afiar talvez as espadas e preparar as lanças, colocar as flechas nos arcos, ao invés de olhar quanto material bélico ele tinha, ao invés de olhar e dizer, viu, corram para as vizinhanças e busquem ajuda, vão atrás, não. Josafá, quando veio medo nele, por saber que 3 nações viriam contra ele, diz a palavra que ele temeu. Queridos, e é natural nós sentirmos medo diante de qualquer ameaça. O que nós não podemos permitir é que essa ameaça nos paralise, que esse medo nos paralise, porque a intenção de Satanás é essa. Quando uma ameaça vem sobre nós, queridos, o que o inimigo quer é que a gente se esconda, que a gente olhe para a nossa capacidade apenas, para que a gente olhe apenas para aquilo que a gente tem como arma de defesa ou de ataque, fisicamente falando, humanamente falando. Mas aqui Josafá, naquele momento de angústia, de dificuldade, sendo rei daquele lugar e precisando proteger o seu povo, a palavra diz que ele temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Sabe, ele entendeu que era na presença de Deus que ele iria receber as estratégias para vencer a batalha. Ele entendeu que era de Deus que vinha a sabedoria para que ele pudesse vencer aqueles povos que vinham lutar contra ele. Era em Deus que ele iria encontrar forças e ânimo para também animar aquele povo que estava sendo perseguido. Quando as batalhas vêm sobre as nossas vidas, amados, ao invés de fugir, ou ao invés de tentar atacar com a força da nossa sabedoria, muitas vezes nós precisamos simplesmente nos prostrar diante de Deus e buscar nele o direcionamento. Quando Josafá soube que aqueles exércitos vinham contra ele, ele temeu, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor, e ele fez algo que eu acho muito interessante, é que ele começou a trazer à memória aquilo que podia dar esperança. Ele chegou para Deus e começou a lembrar, não que Deus precisasse ser lembrado. Queridos, Deus sabe o que ele fez. Deus não tem a memória curta como a nossa. Mas Josafá começou a dizer, Deus, não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Não foi o Senhor que deu essa terra ao teu povo? Não, Senhor, foi o Senhor que os protegeu? Não foi o Senhor que fez com que o teu povo se desviasse da terra de Amon, de Seir? E agora eles estão retribuindo com mal o bem que o Senhor permitiu que fosse feito. O Senhor não permitiu que eles destruíssem. E agora eles estão vindo para nos destruir. Sabe, você já venceu batalhas em Deus. Você já foi sustentado por Deus em meio de tantas coisas. Quem aqui já recebeu cura de Deus? Quem aqui já recebeu um milagre financeiro de Deus? Quem aqui já viu o cuidado de Deus e a proteção de Deus no meio de uma grande dificuldade? Quem aqui já recebeu de Deus um grande livramento? Sabe, na hora da dificuldade, queridos, é isso que nós precisamos fazer, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e declarar diante de Deus: Deus, foi o Senhor que me tirou do lamaçal do pecado, foi o Senhor que restaurou a minha família, foi o Senhor que deu um grande livramento para o meu esposo quando nós ainda não conhecíamos o Senhor e ele sofreu um acidente e quase morreu. Foi o Senhor que nos deu forças para enfrentar cada uma das batalhas que nós passamos na vida. Foi o Senhor que nos sustentou no momento do desemprego. Foi o Senhor que nos deu sabedoria quando nós não sabíamos o que falar. Então é esse Deus que já tem feito grandes coisas que você vai clamar no meio das batalhas. Mas se prepare para a batalha, queridos. Não espere a batalha chegar. Todos os dias se lembre do poder desse Deus. Todos os dias exalte o nome do Senhor. Todos os dias se revista dessa armadura, se encha de fé. E diga: Senhor, eu sei que é o Senhor que me protege no meio das batalhas. Josafá não apenas começou a clamar a Deus e exaltar o nome de Deus e a lembrar dos grandes feitos de Deus, mas ele também apregoou um jejum, queridos. E quando nós jejuamos, pastor Dinho falou isso no culto das 8, quando nós jejuamos, queridos, nós estamos dizendo não para a nossa carne. E a nossa carne, ela é cheia de compulsões. A nossa carne quer comer o que a gente não deve comer, além da conta. A nossa carne quer reagir. A nossa carne quer gritar. E nós precisamos jejuar para dominar a nossa carne, queridos, porque senão nós vamos sair aí lutando e nos defendendo dos ataques do inimigo na força do nosso braço e nós vamos perder as batalhas. Estar preparado para as batalhas, queridos, é conhecer quem é o Deus que nós servimos, quem é o general que está à frente dessa batalha. Estar preparado para a batalha, estar revestido dessa armadura e andar com fé, declarando as verdades de Deus. Nós precisamos estar preparados para a batalha todos os dias. Quando Josafá se pôs a buscar o Senhor, apregou um jejum, e tanto jovens como velhos e crianças, e todos estavam ali prostrados diante de Deus, pedindo e clamando pelo socorro do Senhor. Diz a palavra que Deus levantou entre eles um profeta, e o Senhor, através daquele homem, o Senhor disse: nessa luta vocês não vão ter que lutar, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque a luta não é vossa, mas é do Senhor. Fiquem parados e vejam o grande livramento que Deus vai dar para vocês. E é interessante, queridos, que eles foram para essa batalha. Mas não fala em momento nenhum aqui de armas. Sabe o que é você ir para uma guerra e não levar armas? Sabe qual foi a arma deles? O jejum, a oração e o louvor. O Senhor disse: vocês vão chegar em determinado lugar, vocês vão olhar e vão ver o grande livramento que Deus vai dar. E eles na manhã seguinte foram, mas antes de ir, olhe duas declarações de Josafá. Enquanto ele orava, ele disse assim: Senhor, Josafá, Crônicas 20, no verso 20 diz assim. Não, perdão, no ano 20. Verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? E na continuidade ele fala assim: porque em nós não há força. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, queridos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer diante de Deus que nós não temos força, nós não temos sabedoria, mas que nós confiamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós confiamos no Deus poderoso na batalha. Nós precisamos ter a humildade de dizer: Deus, em nós não há força, nós não sabemos o que fazer diante dessa circunstância, mas os nossos olhos estão fixados no Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. E depois, querido, que Deus levanta esse profeta no meio da congregação, que o Espírito de Deus vem sobre aquele homem, sobre Jaziel, e ele fala: ó, dá ouvidos toda a congregação, vós moradores de Judá e de Jerusalém, e você também, rei Josafá, escute, porque assim diz o Senhor: não temam nem se assustem por causa dessa grande multidão, porque a luta não é de vocês, mas é do Senhor. E no final disso, queridos, quando veio essa palavra do Senhor dizendo que eles teriam vitória, no verso 18 diz que então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Eles ainda não tinham visto a vitória com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, eles já tinham visualizado. Eles criam na vitória. A palavra diz que o justo viverá pela fé e não por vista. Comece a adorar o Senhor por aquilo que você crê que Ele irá realizar na sua vida. Comece a adorar o Senhor hoje pelas vitórias que Ele te dará no meio das batalhas. Comece a agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele já tem preparado para você no dia de amanhã. Comece a agradecer a Deus pela provisão dEle em todas as áreas, a cada dia da tua vida. Porque quando nós adoramos, exaltamos, nos prostramos no meio de uma grande batalha, quando nós deveríamos estar de pé, olhando para todos os lados, e nós dobramos um joelho, colocamos a cabeça no chão e dizemos: Deus, eu me escondo no teu esconderijo, e eu sei que é o Senhor que me protege, eu sei que é o Senhor que me guarda, eu sei que o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha torre forte, o meu libertador. Deus, que poderá fazer o inimigo contra a minha vida se eu estou escondido debaixo das tuas asas? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós nos refugiamos dEle no meio das batalhas e dizemos: Senhor, nós confiamos em Ti, o Senhor vai à frente e Ele peleja por nós. E foi isso que Josafá e aquele povo todo fez. Sabendo que os exércitos vinham contra eles, queridos, eles se debruçaram diante de Deus. Sabendo que os exércitos vinham para matá-los, eles se debruçaram, se prostraram e adoraram esse Deus. Levantaram levitas para ir adorando ao Senhor. E Josafá declara as seguintes palavras, no verso 20: pela manhã, bem cedo, antes de saírem ao deserto, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Queridos, nós precisamos confiar em Deus, porque as lutas são árduas, as batalhas são ferrenhas, o inimigo tenta o tempo todo nos destruir, nos paralisar, nos desmotivar, colocar medo em nosso coração. Mas nós agradaremos o Senhor quando, no meio dessas ameaças, no meio das acusações, no meio das afrontas, no meio das batalhas, nós nos prostrarmos diante do nosso Deus e dissermos: nós cremos em Ti. E Josafá impulsiona todo aquele povo a ir para a guerra, dizendo: crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. E o fato é, amados, que eles foram para a batalha. E quando eles chegaram lá do alto, eles viram que Deus colocou confusão no meio daqueles exércitos. E aqueles exércitos destruíram-se uns aos outros. E Josafá e o povo de Deus ficaram apenas olhando. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram colocar nenhuma arma em ação, a não ser a fé, a oração, a adoração e o jejum. Estejam revestidos da armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Confie nesse Deus maravilhoso. Exaltem o nome do Senhor e vocês vão ser vitoriosos. Amém? Para nós terminarmos, eu quero apenas citar esse texto de 1 Samuel 30, que diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, tinham ferido a Ziclague, tinham posto fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. No verso 6 diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E ele foi ao Senhor e perguntou: Deus, devemos perseguir esse bando? Nós alcançaremos. E de acordo com a orientação de Deus, ele foi atrás. E ele alcançou. E ele conseguiu resgatar a sua família e trazer de volta. Sabe, amados, há momentos em que nós não podemos fazer outra coisa, porque a batalha é tão grande que nós só choramos. Eles se puseram a chorar, mas mais triste ainda, queridos, além de ver que suas famílias tinham sido levadas, que a sua cidade estava destruída, que as suas casas estavam queimadas a fogo, era saber que o seu exército, aqueles homens que haviam caminhado com ele, que o chamavam de líder, que o chamavam de guerreiro, que confiavam em Davi, agora queriam apedrejá-lo. Todos eles choraram. Eles estavam angustiados. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. E nessa manhã eu quero dizer a você, queridos, se as batalhas são árduas, se você só tem feito chorar, eu quero dizer, ainda que seja chorando, busque a Deus. Mas se levante e vá confiando no poder desse Deus, porque a batalha é do Senhor. Vá confiante nesse Deus que pode te dar vitória. Vá confiante nesse Deus que pode te fazer ir lá e resgatar de volta tudo o que o diabo levou. Trazer de volta a tua família que foi levada cativa, que talvez está presa nas drogas, talvez está presa na prostituição. Vai, confie em Deus, mas não é na força do seu braço. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. E eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar. E vamos encerrar. Aleluia. Aleluia. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós temos confiado em Ti. Mesmo nos momentos, Pai, de grande angústia e aflição, em que a nossa alma chora, nós queremos dizer, Senhor, que Tu és o Deus da nossa salvação. É em Ti que nós cremos, é em Ti que nós confiamos, e é nas Tuas mãos que nós entregamos tudo o que temos. Senhor, eu entrego a vida dos Teus filhos e dos Teus servos. E peço que o Senhor os fortaleça nessas batalhas. Mas que eles busquem a Tua presença antes de buscar socorro em qualquer outro lugar. Que eles busquem a Tua presença, a Tua palavra, o Teu auxílio, dobrando-se na Tua presença e Te adorando, ainda que estejam com medo, ainda que estejam com dor, que eles se lembrem que é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos protege. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, e juntos nós adoramos ao Senhor nesta manhã, porque confiamos. E vamos adorar como Josafá fez. Em meio à batalha, em meio à ameaça, ele se pôs a adorar ao Senhor. O Senhor concedeu a eles vitória em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso e adore ao Senhor.